Bom, estamos na linha com o astronauta Marcos Pontes, que em 2006 passou 10 dias na Estação Espacial Internacional, o primeiro astronauta brasileiro a ir ao espaço. Bom, queria agradecer a você por essa entrevista aqui na Rádio Câmara. E começo perguntando, Marcos, como é que foi essa sua trajetória de passar de aprendiz de eletricista, né, na Rede Ferroviária Federal, que foi onde você começou, isso aos 14 anos, até chegar a ser o primeiro astronauta brasileiro. Como é que foi esse caminho?
Olha, isso é uma das coisas que eu uso bastante, para falar a verdade. Parte das minhas funções hoje em dia é motivar. Porque muitos dos jovens acreditam que se eles têm uma situação difícil no início, tudo vai ser difícil depois, ou eles não vão ter chance na vida, etc. Então eu uso justamente esse tipo de coisa para falar, olha, é possível, só depende de você. Na verdade, meu pai era servente do Instituto Brasileiro do Café, né, do IBC. Eu vivia na periferia lá de Bauru. Então essa mudança social, essa transformação social, foi graças justamente ao estudo, a poder trabalhar, a poder lutar pelos meus sonhos.
E, Marcos, quais são as principais dificuldades, né, de uma pessoa que trilha esse caminho para ser um astronauta? Assim, em termos de dificuldades pessoais, como mudança com a família, a adaptação a um país novo, você que foi para os Estados Unidos e, perto de embarcar, passou um tempo na Rússia também. Como é que é isso?
Eu agradeço a todos esses desafios, porque a cada um deles você aprende um pouco mais, né? No começo da carreira, lá do início, o desafio era mostrar para as pessoas que eu era capaz de fazer alguma coisa. Desafio que acompanha todo mundo a vida toda. Dentro da Força Aérea, na verdade, não dentro da profissão de piloto, mas dentro da adaptação do ser humano à profissão de piloto, é aquela relação entre a família e o trabalho, ficar muito tempo fora de casa, etc. Principalmente no começo do casamento. Então essa é a dificuldade normal que todo mundo tem, e todo mundo passa um dia na carreira. Depois vem aquele desafio da mesmice, né? Uma vez que você encaixa dentro de uma bolha, dentro de uma zona de conforto, você já tem a sua profissão, já tem tudo acertadinho, a maioria das pessoas desiste de tentar ir para frente, de mudar alguma coisa na vida, por simplesmente medo de mudança, medo de sair daquela zona de conforto. Então eu cheguei numa época assim, eu estava em Santa Maria, eu já era casado, era piloto de prova, era piloto operacional, e aí eu resolvi mudar a minha carreira, resolvi fazer o curso de engenharia no ITA. Na época eu era piloto de caça, e logicamente sempre existe aquela resistência em o pessoal deixar um caçador sair fora, é como se fosse aquela questão de sangue azul, sabe, de um grupo muito, muito especial, né, a tropa de elite. Aí eu falei, não, eu vou fazer engenharia. Então eu fui muito criticado na época. Eu falei, olha, eu sei o que eu quero da minha carreira e é isso que eu vou fazer. E logo depois eu fiz o curso de engenharia no ITA, fiz o vestibular, o curso, tudo. E depois, quando eu terminei, eu juntei as duas coisas, sendo piloto de provas. Aí foi que o pessoal, mesmo aqueles críticos, né, que alguns críticos da época, falaram, puxa, não é que ele tinha razão? E aí eu tive a surpresa de ver até alguns desses mesmos que criticaram na época se tornando também pilotos de prova e engenheiros, né, que era uma coisa nova na época. Então, eu fui o primeiro que abre. Toda vez que você abre caminho, você encontra dificuldades, encontra críticos pelo caminho, mas é normal. Cada etapa vai abrindo uma nova perspectiva na sua vida. Como o pessoal diz, né, a caravana passa e os cães ladram.
E, Marcos, houve dificuldades no âmbito do Programa Espacial Brasileiro também?
O Programa Espacial Brasileiro, a parte que eu participo mais ativamente é a parte operacional, logicamente, como astronauta, e a parte de formação de recursos humanos, né, como professor convidado lá na USP, em São Carlos. Você sempre vai achar, dentro de um Programa Espacial, em qualquer país, você vai achar alguns gargalos, e normalmente esses gargalos são relacionados com a operação, com a parte humana. Então, um dos problemas que a gente tem dentro do Programa Espacial, por exemplo, é a falta de recursos humanos, falta de jovens querendo entrar no Programa Espacial. Então, para isso que a gente trabalha lá com a USP, junto com a Engenharia Aeronáutica da USP, fazendo tipo uma derivação desse curso de Engenharia Aeronáutica, pensando que daqui a alguns anos a gente tem um curso de Engenharia Aeroespacial, diretamente para o Programa Espacial Brasileiro. Eu, particularmente, dentro do Programa Espacial, eu nunca tive nenhuma dificuldade dificuldade séria, eu poderia dizer, mas o programa sempre sofreu o toque não dos dirigentes do programa, mas dos dirigentes acima, das autoridades, em dizer, olha, o programa espacial é importante para o Brasil, é um programa estratégico, e é necessário que ele tenha um orçamento que não é gigantesco, mas um orçamento compatível com a infraestrutura existente e que esse orçamento cresça à medida que a infraestrutura cresce. Assim como o planejamento de carreira dos técnicos, engenheiros, cientistas que trabalham para o programa e a manutenção dos projetos de longa distância, passando, vamos dizer assim, de administração para administração sem a alteração drástica do seu núcleo, dos seus objetivos.
Bom, estamos conversando com o astronauta Marcos Pontes. Marcos, quanto tempo durou a viagem? Como é que ela funcionou?
Ela foi, em 2006, né, ela foi planejada pela Agência Espacial Brasileira. Tinha quatro objetivos, basicamente. O primeiro objetivo era realizar experimentos em microgravidade, incentivar esse tipo de atividade no Brasil, já que a gente está um tanto atrasado com relação aos outros países. E isso permite novas tecnologias, novos conhecimentos ou a melhora do conhecimento existente, etc. Então, isso é uma coisa que a gente ainda está atrasado, a gente está trabalhando nesse sentido de melhorar esse tipo de atividade no Brasil. O segundo objetivo era o objetivo de incentivar os jovens às carreiras de ciência e tecnologia. O terceiro objetivo era divulgar o programa espacial e o quarto era homenagear Santos Dumont no ano do centenário. Então, a missão aconteceu em 2006, 100 anos depois do voo de Santos Dumont, no 14 bis, partiu do Cazaquistão. E o perfil de voo foi o seguinte: depois de 5 meses de treinamento na Rússia, eu fui para o Cazaquistão, fiquei 10 dias aguardando para a decolagem. Decolagem foi a bordo do Soyuz TNA-8. Ela, depois de 9 minutos da decolagem, a gente já está no espaço, são 3 estágios durante a subida. Então, 9 minutos a gente já está no espaço, a cerca de 26 mil quilômetros por hora. Depois disso, são 34 órbitas. Subindo, vamos dizer assim, a órbita, a altitude de órbita, até chegar a 400 quilômetros, onde está a estação espacial. Essas 34 órbitas duram 2 dias, aproximadamente. Você vê que cada órbita dura 1 hora e meia, em torno de 1 hora e meia. Então, chegar à estação são depois de 2 dias. E depois foram mais 8 dias dentro da estação espacial, onde eu, como especialista de missão, que é a minha função como astronauta, eu era parte de uma tripulação de manutenção, chamada tripulação de manutenção, onde nós fazíamos concertos na estação espacial, depois de uma tripulação de expedição, fica lá 6 meses. Aí chega outra expedição, que foi comigo, para ficar mais 6 meses. A interface são 10 dias, nos quais nós, de manutenção, temos que consertar o que está quebrado, montar o que precisa ser montado, mudar a configuração da estação, realizar experimentos. Então foram 8 dias na estação realizando experimentos, o retorno dura 2 horas, pousamos, 3 horas, desculpa, pousamos no deserto do Cazaquistão no dia 9 de abril.
E existe muito desgaste no corpo quando se faz esse tipo de viagem?
No começo, por exemplo, você sente cansaço, muita excitação até o momento da decolagem. Então, aí depois da decolagem, durante a subida, você tem muita vibração, você é submetido a um fato de carga intenso, transversal, que pode chegar até 6 Gs na última fase. Então, normalmente no primeiro estágio são 2 Gs e meio, no segundo estágio 2 Gs, no terceiro estágio 4 Gs e meio até 6 Gs. E depois, quando você está em microgravidade, você tem enjoos, que é normal, desorientação espacial, dor de cabeça, coriza, variação no sistema cardiovascular, desidratação, aumento da pressão intraocular, alteração, palpitação, né, alteração do ritmo cardíaco. Você é submetido à radiação também. Então, isso é uma coisa que você nunca vai perder. Você perde densidade óssea, você perde tonicidade muscular. E é possível que você tenha algumas alterações nos sistemas do corpo. Eu, por exemplo, tive algumas alterações também na parte de pele. Fiquei com muita alergia depois disso. Inclusive, eu tenho uma sequela que ficou, mas não interfere para outros voos, que eu posso ser escalado a qualquer momento. Mas eu tenho uma hemorragia no ouvido que acontece de vez em quando. E alterações também no sistema de hormônios, né? Então, eu tive, emagreci, engordei, isso com também consequências, sequelas aí do voo. Mas, de forma geral, pode ser escalado a qualquer momento e estamos prontos aí para encarar mais treinamento e outras missões.
E os experimentos que vocês levaram para a Estação Espacial Internacional, que experimentos foram esses que foram realizados por lá?
Todos eles com a ideia de utilizar a microgravidade, né, ou quase ausência de gravidade, para determinar alguma característica específica, né, do experimento. Foram dois experimentos tecnológicos, quatro experimentos científicos e dois experimentos educacionais a bordo da estação comigo. Isso que se juntaram a outros 82 que já estavam lá.
Estamos conversando com o astronauta Marcos Pontes, que em 2006 passou 10 dias no espaço, na Estação Espacial Internacional. Marcos, na sua avaliação, quais os desafios e as necessidades do Brasil nesse âmbito da política espacial?
Existem vários desafios, né? Um deles é que o Brasil é um país grande, territorialmente, e necessita de sistemas que correspondam a tudo isso. Ou seja, quando você coloca sistemas para medir, por exemplo, algum tipo de parâmetro atmosférico, isso vai ter que ao longo de uma superfície bem grande. Você tem, como todo país grande, necessidades socioeconômicas que também têm que ser colocadas nas prioridades. Eu sempre vejo a educação, a ciência, a tecnologia como o tripé que pode sustentar o desenvolvimento do país a longo prazo e de uma maneira lógica, né, inteligente. Mas, logicamente, é necessário que os nossos líderes, tanto administradores quanto políticos, eles olhem para frente e vejam na educação, na ciência e tecnologia, ferramentas eficientes para eliminar ou reduzir os problemas que a gente vê e de forma urgente hoje em dia, né? Fome, saúde e etc. Como na vida de qualquer pessoa, é sempre um jogo entre as coisas urgentes e as coisas importantes. Logicamente a gente tem que cuidar de coisas urgentes, mas se a gente esquecer das coisas importantes e não cuidar delas, a gente acaba não tendo sucesso na vida, assim como em qualquer programa de estado, etc.
Em relação ao voo, em relação a essa experiência que você teve no espaço, qual o significado que isso tem para você e como você avalia o significado que esse voo teve para o país?
Para mim é uma continuidade do meu trabalho, assim como eu decolar outras vezes e etc. Então, é um trabalho que exige muito da pessoa, tanto fisiologicamente quanto psicologicamente. Existem riscos envolvidos, etc, etc, mas esse é o meu trabalho e é isso que eu vejo. Então, o significado para mim eu tive muito prazer, uma honra enorme de levar a bandeira do Brasil pela primeira vez ao espaço, nas mãos de um brasileiro. Essa foi a missão que me foi entregue lá em 1998, né, que quando o chefe de seleção me falou que eu tinha sido selecionado, ele me disse exatamente nos termos de: estou te entregando uma mensagem a Garcia, que é uma missão para o país de levar a bandeira do Brasil pela primeira vez. Não espere apoio, não espere que seja fácil, espere dificuldade e muito sacrifício, mas é isso que você tem a fazer. Então, eu cumpri a primeira missão, espero cumprir outras missões, e para o país, sempre uma missão espacial é um evento marcante. Quando você fala de uma primeira missão espacial, é extremamente marcante. Eu não vejo isso como um efeito científico imediato, porque quem trabalha com ciência e é realmente um cientista de verdade sabe que ciência se faz de blocos, né? Então, a missão foi um bloco. Existem outros blocos a serem colocados para que se forme aí um conjunto. Em termos políticos, demonstrou o Brasil, dentro da capacidade de cooperação, junto com outros 15 países de grande importância no cenário mundial, o que pode colocar a nossa indústria em exportação, etc., o que a gente sempre quer ver, justamente, a desenvolvendo a indústria, desenvolvendo de novos termos, etc. Mas eu acho que o tema mais importante da missão é com os jovens. O resultado da missão mesmo vai ser visto daqui a 30 anos, quando provavelmente eu já até tenha morrido, ou muitas outras pessoas tenham morrido, mas os jovens que estão hoje aqui e que vêm nessa missão é uma demonstração clara de que eles são capazes de fazer as coisas desde que eles se dediquem a isso, trabalhem, estudem, se sacrifiquem o suficiente. E vem lá que se um eletricista aprendiz conseguiu fazer isso, eles conseguem também. Eu acho que a maior demonstração é isso, no final das contas, que a missão é para mostrar para os nossos jovens o que eles são capazes de fazer. E uma vez que eles acreditem nisso, acho que a gente consegue ter, pelas mãos deles, o país que a gente sempre sonhou.
Bom, e para a gente finalizar a entrevista, eu pergunto qual é a visão que se tem da Terra lá de cima. O que, que você sentiu? Como é que foi isso?
A visão da Terra, ela é marcante. Eu lembro que uma coisa que eu falei, eu sempre falo com relação a isso, que a primeira coisa que eu lembrei foi dos olhos da Dona Zuleika. A Dona Zuleika era minha mãe. E que naquela época, lá em Bauru, eu falava para os meus amigos que eu queria ser piloto, não era nem astronauta, que eu queria ser piloto, e todo mundo ria de mim e falava que isso era impossível, só para filho de rico, que isso seria verdade. E ela chegava e falava assim, não, se você estudar, se você persistir, se você trabalhar, você consegue chegar onde você quiser. Não dê ouvido às críticas e opiniões que tentam tirar você do seu caminho. Infelizmente, ela faleceu em 2002, ela não pôde ver a missão acontecer em 2006, com seus olhos azuis, mas a primeira vez que eu vi a Terra, que é azul também, em grande parte, a primeira coisa que eu lembrei foram dos olhos dela falando exatamente isso. Ela era uma italiana brava demais. E depois, quando você começa a olhar para a Terra e ver aquela esfera gigantesca ali no espaço, e olha, percebe que ela está girando e em cima dela tem 6 bilhões de almas, e cada uma dessas pessoas preocupado, tão preocupado com o seu dia a dia, com os seus problemas tão grandes, que parecem tão grandes visto de perto, e quando você, e no horizonte próximo, de repente você está lá e sem horizonte, literalmente, e olha para aquilo tudo parece tão pequeno, a gente é pequeno, os nossos problemas são pequenos, tudo é passageiro, né? No final das contas tudo passa, não importa quão importante que pareça no presente momento, mas tudo passa, né? E, inclusive a gente, como um todo. Mas o que fica no final das contas é que a gente é muito mais do que só esse corpo, só esse cérebro que pensa. Eu acho que a gente tem alguma coisa muito maior dentro da gente que faz com que a gente seja tão precioso, vamos dizer assim, mesmo sendo tão insignificante. Assim como a nossa Terra como um todo, né? Ela é tão preciosa pela sua unicidade e tão insignificante no universo como um todo.